seja apenas um ouvinte.
Acesse e participe.
Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.
Bom dia, ouvintes. São 10h07 no Rio e agora começamos um giro de notícias com Cidade, com nosso repórter Alcindo Batista.
As últimas notícias da cidade, onde você estiver. Rio 40
graus. Alô, alô, bom dia, amigos. Bom dia, Andréia. Andréia, você já andou de metrô? Ou você anda normalmente?
Ando, e é bem cheio, Alcindo.
Exatamente. Agora vai ter até novidade, ó. O Metrô Rio agora está aceitando pagamento através da tecnologia NFC, através dos cartões de crédito ou celular. O que acontece, Andréia? A ideia é agilizar a vida do passageiro, poupando tempo nas bilheterias, e já está sendo adaptado para todas as linhas e estações. Com isso, a cobrança será feita diretamente na fatura do próximo mês. Só que o triste é que só está sendo válido para os cartões de crédito da bandeira Visa, emitidas pelo Banco do Brasil ou do Bradesco. Para os celulares, ele está disponível em todos os aplicativos, sistemas operacionais, mas ele precisa estar com o mínimo de bateria, podendo estar até offline. Uma novidade interessante, né, Andréia?
Com certeza, e ajuda muito. E tá sana a minha dúvida, por que estavam aquelas coisas escritas Visa no metrô e ninguém anuncia, mas agora tudo esclarecido. E agora nós vamos com a nossa repórter Eduarda Delorne.
Bom dia, Andréia. Bom dia, ouvintes. Bom, eu venho com uma notícia boa, né? A jovem Larissa Spezani Rezende, de 20 anos, que foi atingida por uma fachada de prédio no Leblon durante o carnaval, finalmente retomou a consciência na última sexta-feira, dia 26 de abril, após mais de um mês em coma. Depois de passar por 4 cirurgias, ela agora já se comunica com familiares e amigos. Por enquanto, a comunicação só é feita por gestos com a cabeça, respondendo a perguntas básicas de sim ou não e por reconhecimento pelo olhar, mas ainda não é possível a verbalização. Uma estratégia usada pela família para estimular a memória da jovem é mostrar lembranças e vídeos para ela. Segundo os médicos, não se sabe se Larissa terá sequelas e nem se podem medir os possíveis danos cerebrais. Mas, apesar do quadro ainda ser grave, os avanços trouxeram esperança e ânimo para os médicos e para todas as pessoas próximas da menina. E é claro que a gente aqui da Audioativo também torce muito para ela se recuperar logo, né?
Sim, Duda. Eu desejo aqui um sucesso nessa empreitada da Larissa. E, cara, agora o pessoal da fiscalização fica em cima dos condomínios aqui no Rio, que a maioria não tem manutenção. Então, Duda, muito obrigada. Agora a gente vai com o nosso repórter Davi Ferreira, que vai falar do vagão exclusivo feminino no BRT, que já deu confusão, né, Davi?
É isso aí, André. Bom dia aos ouvintes. Vamos falar um pouco mais de transporte público e BRT. Você pega BRT, André?
Pego. Ontem já deu até confusão no meu ramal do BRT. Opa.
Então, a gente tem novidades aí, principalmente para o público feminino, né? Um desejo antigo do vagão feminino, ele foi realizado e começou ontem, na quinta-feira, o público ter esse vagão exclusivo, tá? Os horários que ele vai funcionar é de 5 às 7 da manhã e de 5 às 8 da noite. Nos ônibus articulados, os últimos compartimentos vão ser destinados às passageiras femininas e nos convencionais, só o carro normal, os homens ficam na parte de trás e as mulheres na frente. Os espaços são sinalizados com faixas cor-de-rosa no teto e nas portas das composições. Tá? Mas é esse problema que você falou, André. Os homens não estão respeitando a princípio, né? Ontem já teve alguns problemas, os homens não respeitaram a sinalização e acabaram invadindo o vagão destinado às passageiras. Segundo elas, também não havia muita segurança na estação para informar sobre a exclusividade dessas composições. O consórcio aí do BRT disse que a Guarda Municipal já começou o processo de orientação dos passageiros e que nesta primeira fase não haverá aplicação de multa aos homens que desrespeitaram a medida. Vamos ver quanto tempo aí o público vai demorar para se adaptar, mas uma boa ideia, né, André?
Sim, Davi. E agora ainda tem esse problema de homens que ainda se queixam dizendo que há falta de direitos iguais. E você, Davi, o que espera dessa questão do vagão exclusivo para mulheres no BRT?
Eu acho que é uma boa iniciativa, já acontece no trem e no metrô também. Então, acho que é questão de tempo e de educação para o público se adaptar e as mulheres terem um espaço aí para elas serem respeitadas.
Obrigada, Davi. Agora nós vamos com o nosso repórter, José Augusto, que vai falar sobre o Acontece no Campus.
Acontece no campus, a Praia Vermelha perto de você.
É isso aí, André. Teve palestra de monstros do jornalismo aqui na Eco. Segunda, às 11 horas, no auditório da CPM, tivemos os palestrantes Sérgio Dubocardi, que já passou por Jornal dos Esportes, TV Manchete e é apresentador do programa Esporte Televisão desde 1989, e Ricardo Gonzalez, que se formou aqui na Eco e tem passagens em grandes jornais como Folha de São Paulo, Jornal do Brasil, O Dia, Globoesporte.com e Sport TV. Com os dois estando no mercado de forma consolidada há anos e com experiência em eventos mundiais, contaram as mais diversas histórias de carreira e ressaltaram a importância da ética e preparo para o mercado. A equipe da Audio Ativo, após o fim da palestra, fez uma entrevista com os dois e a gente vai mostrar agora.
Olá, ouvinte da Audio Ativo, estou aqui direto do auditório da CPM, onde a gente acabou de ter uma palestra aqui com o Sérgio Dubocardi e o Ricardo Gonzalez, e eles falaram um pouco sobre o jornalismo esportivo e os desafios da profissão. Eu estou aqui com o Ricardo Gonzalez. Então, Ricardo, qual é o principal desafio para o futuro do jornalismo?
Rapaz, pergunta difícil. Uma boa tarde a todos, é um prazer falar com toda a comunidade da Eco, sou ex-aluno daqui, muito bom voltar. Olha, o desafio do jornalismo hoje não é muito diferente do que sempre foi. Você tem que ser um profissional honesto, você tem que ter um compromisso irrestrito, irrevogável com a informação, com a ética, com a honestidade. Se você tiver isso, aí você vai enfrentar os desafios do mercado, que são difíceis, mas sempre tivemos dificuldade. Então, isso tudo você vai contornando. O que você não consegue contornar é quando você não se prepara, quando você não tem conhecimento, quando você não tem honestidade, quando você não tem ética. Tendo isso, o resto a gente resolve.
Estou de volta aqui direto do auditório da CPM com o Sérgio Dubocardi. Então, Sérgio, qual o principal desafio para nós, futuros jornalistas?
Rapaz, o desafio que vocês mais vão ter, que nós que estamos no mercado hoje também temos. Infelizmente, o mercado hoje encolheu, né? É uma realidade. Hoje, o repórter é obrigado a ter uma formação não exclusiva, por exemplo, de jornal. Ele é obrigado a escrever, ele é obrigado a saber se expressar, falar. Às vezes, vai ser cobrado de ter uma boa... A cobrança que se faz em cima de um profissional de imprensa esportiva é muito maior do que havia. A formação também tem que ser bem mais apurada. Não que não fosse antigamente, mas hoje você precisa ser multidisciplinar, vamos chamar assim. Então, esse é um desafio. O outro é o próprio mercado. Mas eu digo sempre para as pessoas, e na época que eu era jornalista, que eu estudava para ser jornalista, eu dizia sempre, se você é bom profissional, se você se prepara para aquilo que você faz, e se você gosta do que você quer fazer, vai abrir uma porta para você. Então, não é para você desistir porque o mercado está ruim, não é para você desistir porque vão te exigir uma série de outras situações que, de repente, você não se acha nem capaz disso. Muito pelo contrário. É isso que vai te motivar, porque uma porta vai abrir. Se você for bom profissional, uma hora alguém vai ver. E eu acho que é nisso que você deve se basear.
Então, gente, vemos aqui essa vinda de dois monstros. E Zé, para você como estudante, como é que você se sente vendo um cara como o Gonzalez, bem-sucedido, voltar à Eco, vendo ele, assim, vindo aqui? E como é que você se sente vendo dois monstros vindo aqui de bom grado, Zé?
Eu acho ótimo eles virem aqui na nossa escola de comunicação. No início da palestra, eles falaram muito da nossa responsabilidade social como jornalistas e também como a gente deve defender a universidade pública, que a gente está vendo que está tendo alguns problemas em relação à verba, em relação a muitas coisas. Então, achei importantíssimo de duas pessoas que estão no mercado, que estão até consolidadas, virem aqui e dar essas dicas e até acalmar a gente em relação ao mercado e várias coisas. Foi muito interessante.
Sim, Zé, muito obrigado. E agora nós vamos falar de cultura com a nossa repórter, ela, que adora o tema, Larissa Lemos.
Cultura, o panorama artístico da cidade maravilhosa.
Bom dia, Andréia, bom dia, ouvintes. Para você que está procurando a boa para o final de semana, no sábado, dia 4 de maio, o Observatório do Valongo da UFRJ vai abrir as portas para o público com um evento de astronomia. Vão ter muitas atrações, como observação solar, sessão de observação noturna com telescópio, identificação das constelações, astros e estrelas, mas o destaque do dia é uma palestra sobre os 100 anos do eclipse solar de Sobral, com o astrofísico Vladimir Soares, que começa às 4h30 da tarde. O evento em si se dá início às 3 horas da tarde e vai até 8h30 da noite. É aberto para todas as idades e a entrada é franca. O observatório fica na Ladeira Pedro Antônio, número 43, no centro da cidade. Para maiores informações, acesse www.ov.ufrj.br ou entre nas redes sociais Valongo UFRJ no Instagram ou no Twitter. Programão para os amantes de astronomia, né, Andréia?
Sim, Larissa. E vale a pena ver esse tipo de evento, porque é uma área que não está tendo muita verba. Então, vamos aproveitar um pouquinho. E, gente, muito obrigada. Agora são 10h17 no Rio e voltamos com a nossa programação local.
Não seja apenas um ouvinte.
Acesse e participe.
Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.
Bom dia, ouvintes da Web Rádio Audioativo. São 11 horas e 6 minutos pelo horário de Brasília e nós vamos com mais um giro de notícias.
O ator originário do Chewbacca, Peter Mayhew, morreu ontem, dia 2, aos 74 anos. De acordo com a sua conta no Twitter, ele estava na sua casa no Texas, acompanhado da sua família. Peter começou na saga Star Wars em 1977 e lutou contra os problemas na coluna para interpretar o personagem pela última vez em 2015. Atores como Mark Hamill e Harrison Ford, amigos de trabalho dele por décadas, lamentaram a morte do ator. Ele era conhecido por ser uma pessoa muito boa e chegou a treinar o seu substituto, então realmente uma perda muito grande para o cinema mundial.
É verdade. A Web Rádio Audioativo lamenta pela morte dessas duas grandes personalidades da arte no Brasil e no mundo e deixa seus sentimentos às famílias e amigos dessas duas pessoas. Esse foi mais um giro de notícias. Fiquem aí na Audioativo ouvindo que daqui a pouco teremos o pontapé inicial.
Não seja apenas um ouvinte. Acesse e participe. Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.